Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cucci que faça a leitura da Bíblia, Lucas 21, versículo 34 a 38, a necessidade de vigiar.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas. Não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poder escapar de tudo o que vai acontecer e puderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, vereadora Manuela, vereadora Lilian Cucci, o nosso plenário que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, a nosso setor da imprensa e a todos os servidores desta casa. Passamos à ordem do dia. Eu solicito ao vereador Egídio Carvalho, secretário, nesta manhã, que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária. Vamos então aos requerimentos enviados a esta casa. Tribuna Livre, número 5, vereadora Márcia Vumagalli, Secretaria Municipal de Saúde, Anne Caroline Barreto, a fim de prestar orientações e informações sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria em relação à saúde da mulher. Ao Executivo. Requerimento 161 a 167, vereador Luiz Fernando Bright, instalação de ventiladores no Salão da Escola Municipal de Ensino Infantil, Mari Quintana, patrulhamento e encascalhamento na rua Augusto Bastos. Requerimentos 162 a 163, vereadora Márcia Fumagalli, alinhamento, nivelamento e encascalhamento na rua Fernando Tramum, atuações do Castra Móvel nos bairros do município. Vereador Egito Carvalho, requerimento 164, substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Requerimento 165 a 166, vereador Estela Luzardo, limpeza e remoção de entulho na barragem Sanchuri, manutenção dos equipamentos de ar-condicionado na ESF-9, barragem Sanchuri. Requerimento 168 a 171, vereador Padovan, limpeza urbana na rua José Francisco Pereira da Silva, iluminação conforme locais indicados, reparos nas ruas General Vitorino e Estilac Leal. Requerimento 173 a 174, vereador Mano Gás. Limpeza na rua Urbano Vilela, iluminação conforme locais indicados.
Posso falar, presidente? Falar para comentar o seu requerimento, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através da rede social do Facebook e também o plenário que aqui se encontra. Presidente, tendo em vista, em 7 dias, nos chegou mais de 100 pedidos de iluminação. E isso acaba, de certo modo, nos trazendo um grande constrangimento, porque a gente tem protocolado, a gente sabe a dificuldade que a Secretaria está enfrentando, mas nós temos que dar uma resposta. São mais de 100 pedidos de iluminação em menos de 7 dias. Eu acredito que os demais colegas vereadores também estão nessa mesma situação. E dentro disso é uma maneira de nós justificar, porque, de certa forma, daqui uns dias a mais, vão dizer que o Mano Gás é o vereador da Aladim, né? De tanto pedido de lâmpada, né? E não estão sendo feitos. E dentro disso eu quero apenas ler aqui uma mensagem que nos mandaram ontem pela parte da noite, mostrando a total escuridão do bairro João Paulo, e nessa mensagem assim: estou sem luz desde outubro. Já chamei o presidente do bairro Gabriel, o Paulinho Vargas, que mora no bairro. Já chamei o vereador Egídio, confiei meu voto nele e agora me deixou na mão. Não sei mais a quem recorrer. Então, assim, essa leitura dessa mensagem, eu conversei com o vereador Egídio antes de ler, ele me autorizou a ler. É bem claro que a nossa preocupação enquanto parlamentar não é pedir iluminação. Só que nós estamos aqui para representar o povo e o povo vem ao nosso encontro. Então, assim, de certa maneira, nós temos que criar uma ação urgente, rápida, nesse quesito. Não custa nada, não custa nada. A presidente Juca já foi presidente, já foi secretário de obras do município. Enquanto ele era secretário, eu sempre acompanhava que existia uma equipe na parte noturna que realizava esses pontos. Eu não sei o que está acontecendo hoje lá. Eu não sei de que maneira estão trabalhando lá. Só que eu preciso de resposta. Eu não posso carregar um fardo que não pertence a mim nas minhas costas, entendeu? E se tornar futuramente o vereador da Aladim, só pé de lâmpada. Não, não é isso. Só que eu estou aqui, entendeu? Para representar e cumprir com o meu papel. Eu fui eleito pelo povo, se é por uma lâmpada, se é por uma rua com boa traficidade, a gente tem que dar condições de cobrar. Eu estou aqui para cobrar, espero que o meu posicionamento não interfere na minha boa relação, porque se interfere não tem problema também, entendeu? Mas eu acredito que nós temos que sim, primeiramente, validar o voto que a gente teve. E eu fui eleito com 1.270 votos, então as pessoas depositaram suas confianças em mim como seu representante, então estou aqui para fazer isso. Tá bem? Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Na sequência, leitura dos requerimentos, vereador Gide Carvalho.
Muito bem. Há diversos. Requerimento 172, vereadora Manuela Couto requer à Santa Casa de Uruguaiana informações sobre o descredenciamento do programa Assistir, entre outros. Vamos às indicações, senhor presidente.
Consulte-se, senhores vereadores, se há requerimento verbal.
Requerimento verbal, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Bom dia a todos no plenário que nos assistem, companheiros vereadores e vereadoras. Visto a informação que foi passada em todas as rádios oficiais na manhã de hoje, do fechamento durante 5 dias, né, dos postos de saúde, as ESFs e a farmácia básica, eu venho trazer um requerimento verbal ao senhor prefeito. Requeiro que, durante feriados prolongados, sejam colocadas o mínimo de 2 ESFs e a farmácia básica em regime de plantão. Quero também discorrer sobre esse meu requerimento. Nós teremos 5 dias de feriadão. Sábado, domingo, segunda, terça, só retornando na quarta à tarde. A gente vê muito falar que a saúde não espera. Mas quando a gente vê atitudes de quem deveria gerir a saúde de Uruguaiana, nesse sentido, a gente lamenta. E não podemos aqui nessa casa ficarmos estagnados esperando a superlotação da UPA, a superlotação do PS, do pronto-socorro. A população uruguaianense vive um dos seus momentos mais difíceis com relação à saúde pública.
Vereador Fernando, requerimento.
O requerimento já falei.
Por favor.
Tá. Já falei, agora estou discorrendo sobre o requerimento. A população, vou retomar, ela vive um momento mais difícil na saúde pública do município de Uruguaiana. E a gente vê fatos lamentáveis em sequência. Mas também o que esperar? Se agora, semana passada, a gente teve um absurdo, a gestora máxima da saúde uruguaianense, a secretária de saúde, se ausentando do município com 48 dias a recém no mandato dela, né, no cargo dela, para ir no cruzeiro. Mas enquanto ela está no cruzeiro, é a população uruguaianense que fica a ver navios. Então, senhor prefeito Carlos Delgado, eu peço encarecidamente que, além do requerimento de colocar 2 ESFs e a farmácia básica daqui para frente em plantão, que o senhor corrija, ainda há tempo. Não faça esse decreto. Né? Se não dá para colocar ainda em regime de plantão, não dá tempo hábil de se organizar, então, que se faça o atendimento. Sábado, domingo, vai ser fechado, como sempre foi. Na segunda, se trabalha, e na quarta também. Essa é o mínimo que se espera. E depois que se ajuste escalas de plantões. Muito obrigado, presidente.
Vereador Luiz Fernando, lembramos que os requerimentos verbais devem ser protocolados nesta casa até às 10 horas da manhã do dia seguinte. Consulte os colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura das indicações.
Muito bem, indicação 61, vereador Anderson Cuco. Estudo técnico de outros métodos de sedação para pacientes portadores de necessidades especiais. Indicação 62 a 63, mesa diretora. Convênio entre Executivo Municipal, Governo do Estado, Fundação de Atendimento Socioeducativo, FASE, e Poder Judiciário, para oportunizar vagas de estágio em processos seletivos na Prefeitura de Reeducandos, em regime de cumprimento de pena semiaberto.
Muito vereador Egídio Carvalho, para fazer a leitura, passo a palavra às condições de trabalho ao vice-presidente, vereador Padovan, e solicito para comentar a indicação número 62, em nome da mesa diretora.
Assumo a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador José Alves.
Mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, é o nosso plenário. Inclusive, o vereador Luiz Fernando tem conhecimento da causa. Nós devemos trabalhar na ressocialização, vereador Luiz Fernando. Então, a mesa diretora, em conversa com um colega seu da FASE, e a gente verificou a disponibilização do município, junto a uma parceria ao governo do Estado, que nossos processos de estágios também fossem abertos aos integrantes da os reeducando da socioeducativa de medidas. Então é importante essa ação que visa preparar esses jovens para reinserir na sociedade. Já tivemos um motivo de muita alegria em nosso município quando reabrimos o PAC, honrando e possibilitando o trabalho de apenados no regime semiaberto que prestasse mão de obras em limpeza de locais públicos e reconstruções em áreas de lazer. Então, também será extensível, a gente já conversou com o Executivo Municipal, também nesta casa, com que seja disponibilizado um número a esses integrantes lá. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria de concluir a indicação que consta na próxima página, na página seguinte, que diz o seguinte: estudos também para aquisição de passagens intermunicipais, interestaduais e internacionais, quando houver necessidade para pessoas em situação de rua, sem teto, desabrigados, que por motivos alheios à sua vontade estão em nossa cidade.
Perfeito, vereador Gil de Carvalho. Também vamos comentar essa indicação, se os colegas vereadores quiserem participar também. A gente conversava com a nossa Secretaria de Ação Social do município e questão de saúde, se tornou uma saúde pública em nosso Uruguaiana. A gente se depara com situações de pessoas em abandono em áreas públicas do município, situação de rua, vulnerabilidade social, e quando essas pessoas são abordadas por nossos agentes públicos, se deparam com muitas pessoas de fora do município de Uruguaiana que às vezes são abandonadas por seus familiares. E a gente conversou com nossos secretários a disponibilização do município fazer a aquisição dessa passagem com o consentimento e com o contato de familiares dessas pessoas. Todas são identificadas, nosso cadastro único tem condições de localizar as famílias, mas que a gente esbarra na burocracia de poder aquisição de uma passagem. Então a gente solicita ao Executivo Municipal que estude a possibilidade que seja contemplado dentro dos programas sociais do município a aquisição da passagem e até o custeio de alimentação para com que essas pessoas retornem até seu domínio familiar, mas após um contato também com centros de referência e assistência social nas suas cidades. E a gente se depara, é muita gente sendo abandonada em nossa cidade, a gente se depara nos semáforos aí, onde, ao sair desta casa, fiz um contato com o nosso conselho tutelar, uma criança, com a mãe utilizando uma criança para fazer pedidos no nosso semáforo. Então, a gente tem que cuidar com essa atenção à nossa cidade, principalmente no nosso cunho social. Então, a indicação da mesa é que o município execute esse projeto e contemple através das nossas áreas de assistência social do município. Se algum colega quiser se somar, acho importante esse, porque é uma situação de vulnerabilidade social em nossos bairros.
Presidente, eu, por várias vezes, tanto na gestão do prefeito Rony Mello, quanto agora no início da gestão do prefeito Carlos Delgado, eu acompanhei, fiz solicitações para a Secretaria de Assistência Social, e a gente vê o zelo e o cuidado que as profissionais que têm, eu vou dizer um consultório na rua, não sei se esse é o nome correto. Elas conhecem pelo nome as pessoas, elas trazem um pouco de dignidade àquelas pessoas que estão ali, que muitas vezes, até eu mesmo, eles se tornam invisíveis, né? A gente passa e não vê. Elas veem, elas cuidam. E eu tive conversando com a secretária Joana a respeito dessa situação, e realmente, né, eles fizeram levantamentos onde, de 6 meses para cá, parece que estão trazendo pessoas e jogando aqui, jogando nas ruas. Eu não quero dizer aqui que escravar que está, porque a gente não tem, mas tudo indica que isso está acontecendo. E eu quero parabenizar a mesa dessa casa por essa indicação. Eu acho que é de muita valia. Acredito que o prefeito vai ser sensível, porque a gente vai encaminhar eles para o reduto deles, para o lar deles, né? Claro que assistência vai dar assistência, né? Quem está precisando até de maiores cuidados, mas eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é ter esse olhar. E quero dar os parabéns para a mesa novamente, e para a assistência social eu fui lá para ver com relação ao restaurante popular, e eu encontrei uma secretaria bem estruturada, bem organizada, tudo feito com muito carinho. Eu sou bem crítico, mas quando as coisas estão andando para um caminho certo, a gente tem que enaltecer. Então eu quero dar os parabéns para a secretária Joana, e mais uma vez eu fecho junto com vocês aqui, porque é uma boa ideia.
Comentar a indicação da mesa, Milton.
Indicação da mesa, mas aprovada com os colegas vereadores, se torna indicação do Poder Legislativo de Uruguaiana. Okay. Acredito que é importante para nós trabalharmos em conjunto e ações que contemplam a toda a nossa comunidade.
Posso comentar?
Pode.
Primeiramente, presidente, em nome do senhor presidente da mesa, eu cumprimento pelo olhar sensível que está realizando essa indicação. E para colaborar, semana passada houve uma matéria no SBT a respeito disso que está acontecendo. Principalmente nas cidades ali da Florianópolis, Chapecó, Sorocaba, que existem até secretários de assistência social dessas cidades que estão pagando passagens e largando essas pessoas que, sem auxílio nenhum, em outro lugar. Nós temos que ficar vigilantes. Não porque a gente não queira essas pessoas no nosso entorno. Até porque a Uruguaiana, além de toda a dificuldade que é uma cidade muito acolhedora. Nós temos um olhar sensível, nós temos um coração grato, digno, onde a gente está sempre tentando ajudar. Eu acredito que cada um de nós tem os seus projetos e a gente está sempre, de uma maneira ou outra, contribuindo para as pessoas que estão necessitando. Mas é muito importante o partido se soma, eu me somo e parabenizo a mesa por essa proposta.
Obrigado, vereador Mano Gás.
Gostaria de usar a palavra também, senhor presidente. Gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Eu sou testemunha, vereador Mano Gás, vereador Bright, vereador José Alves, e não de agora, de muitos anos, essa prática é comum de municípios que colocam em ambulâncias, e vejam bem, não em carros particulares, colocam em ambulâncias e abandonam essas pessoas nos trevos. A quem eles recorrem? As emissoras de comunicação. Nós não só temos brasileiros que aqui aportam nesta condição, como também estrangeiros. Nós temos situações de muitos brasileiros que vão para a Argentina também, e quando retornam, não tem a quem dirigir-se. Retornam em condição de total vulnerabilidade, sem alimentação, sem dinheiro para retornar aos seus municípios. Então, este é um problema crônico em Uruguaiana. Eu não poderia deixar de manifestar e cumprimentar o encaminhamento feito através do vereador Joalcei Alves, preocupado e, obviamente, né, de um problema que é crônico. Essas pessoas passam a perambular pelas ruas de Uruguaiana, né, e a delinquir consequentemente, porque, não tendo alternativa, eles passam a praticar pequenos furtos, né. Então, é um problema social grave que Uruguaiana se defronta há muitos anos. Parabéns, presidente, Joalcei Alves, pela indicação.
Obrigado a todos os vereadores, assim que se aprovam e se assomam.
É, vamos se somar. Bom dia, vereadores, bom dia, plenário. Só para a gente se somar, que todos os colegas já se pronunciaram, a gente vai ficar repetitivo, então, muito bem pela mesa. Então, vamos se somar. Isso sim que é importante, se cuidar com o próximo e cuidar com o ser humano. Parabéns.
Obrigado, vereador Cuca. Com a sequência, a leitura das indicações, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, bancada progressista, criação do Festival de Sambas, Enredos e Marchinhas do Carnaval.
Vereador Egídio Carvalho, nós também fomos procurados por diversas pessoas que representam o Carnaval antigo de Uruguaiana. Não somente o Carnaval das escolas de samba, mas os carnavais... Agora já foi, presidente. E fomos procurados pela nossa samba raiz de Uruguaiana, que quer que seja criado esse festival, que é importante, mantido em diversas cidades, não somente do nosso... na nossa região, mas também do Estado e do Brasil, e César Dorval, que é fã dessas atividades, nessa, que seja criado em nosso município. Está acontecendo agora, nos dias, nas cidades vizinhas de Itaqui. Temos um dos maiores festivais também do interior do Estado, que é o Festival Aparício Silva Rilo, que é na cidade de São Borja. Por que do Uruguaiana também não resgatar essa história aí? Então, a gente propôs ao Executivo Municipal, já conversamos com o secretário de Cultura, que seja desenvolvido um projeto que contemple também esse resgate, o verdadeiro samba de raiz, que é as marchinhas que contemplavam as famílias de Uruguaiana. Obrigado, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, vamos à sequência então, a leitura das indicações. Vereador Egídio Carvalho, aumento de carga horária de atendimento de médicos e dentistas para o posto de saúde do Plano Alto. Eu gostaria de me manifestar, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. O nosso gabinete esteve presente na localidade das Três Bocas e também na localidade do Plano Alto, levando a palavra do prefeito municipal a respeito da questão água. Ela vai ser resolvida, a necessidade da perfuração de mais um poço artesiano e o desencravamento da bomba do poço que está na escola. E durante este período, o município está enviando dois caminhões-pipa, com água da empresa BRK Ambiental, para atender a demanda. É uma medida paliativa, mas é a forma como hoje o município consegue atender essas duas comunidades, tanto o Plano Alto quanto a região das Três Bocas. Mas nós conversamos lá com a enfermeira Elisete, que responde pelo posto de saúde lá do Plano Alto, e nós, em razão de identificarmos várias carências naquele posto, agendamos uma entrevista ainda nesta semana com a secretária Anne e o adjunto Diego, para que possamos então encaminhar os pedidos que nos foram feitos lá no posto do Plano Alto. O médico, a farmacêutica e a odontóloga vão uma vez por semana e atendem meio turno. Queremos destacar que a estrutura que lá está é extraordinária e maravilhosa. Lá está instalado um gabinete odontológico, uma farmácia dotada de todos os medicamentos necessários para atender aquela comunidade. E o Plano Alto é uma das mais importantes, se não a mais importante comunidade do interior do município, uma das mais antigas. E não pode ficar nessa dependência de um médico ir e atender na parte da manhã, a odontóloga ir uma vez por semana e atender meio turno, e também a farmacêutica, que vai meio turno, porque ela tem seus compromissos aqui na área urbana. E o mais grave que eu entendo é o fato de a enfermeira Elisete não ter a chave da farmácia. Quer dizer, os medicamentos lá só são liberados quando a farmacêutica vai e abre a farmácia. Então, as pessoas que adoecem têm que esperar, em algumas circunstâncias, uma semana para pegar seus medicamentos lá no posto do Plano Alto. É por essas e outras que nós agendamos hoje, a partir da sessão plenária, uma entrevista. Vamos levar o conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde às carências que lá nós encontramos. Buscamos, evidente, que entendemos que esses problemas devam ser resolvidos para uma comunidade tão importante como o Plano Alto. A vereadora Lília pede uma parte e eu a concedo.
Vereador Egídio, é muito importante isso que o senhor está falando, não estou discordando de nada, só assim, ó, eu queria só deixar que a chave da farmácia, a responsabilidade é da farmacêutica. Então, seria bom que tivesse manhã e tarde, só uma ressalva, por causa que a responsabilidade é dela, o senhor entendeu? Não pode outros estarem fazendo o serviço que ela teria que fazer. Então, seria bom se tivesse, então, farmacêutica de manhã e de tarde. Está bem?
Muito, muito bem. Eu claro que eu, em parte, concordo com a senhora, vereadora Lília, mas uma pessoa, eu vou colocar como exemplo nesse momento, uma pessoa que consulta com um médico, prescreve um médico, atesta que aquela pessoa precisa urgentemente de um medicamento. E aí, essa pessoa terá que esperar até... Vamos supor que a farmacêutica tenha atendido de manhã, né, e não tenha conseguido pegar o medicamento. Ela vai ter que esperar mais uma semana para poder pegar o medicamento, quando venha de novo a farmacêutica, para abrir e disponibilizar o medicamento para essa pessoa, que deveria ser atendida imediatamente.
Não.
Então, aí coloca em questão. A enfermeira-chefe, ela não é uma analfabeta, é uma pessoa preparada. Nessa circunstância, ela não poderia ter a chave, porque ela vai pegar a prescrição médica e vai ler que medicamento é que a pessoa está precisando e vai disponibilizar. Entendo eu assim. Perfeito?
Não, perfeito, perfeito. Só que cada um tem sua responsabilidade na Secretaria de Saúde, vereador Egídio. Então, seria perfeito que estivesse todos os dias lá uma farmacêutica. Essa seria a solução melhor.
Ou que
sequência da leitura das indicações.
Perfeito. Ou que a enfermeira também tivesse essa autonomia, já que ela tem conhecimento de causa de disponibilizar medicamentos de urgência para as pessoas que necessitarem. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador de Carvalho. Na sequência das indicações.
Vamos, então, dando sequência às indicações. Vereador Anderson Cuco, criação da Bolsa Atleta.
Com a palavra,
com a palavra, o vereador Anderson Cuco.
Obrigado, presidente. Presidente. Não, uma ansiedade. Não, quero falar sobre a indicação da Bolsa Atleta, falando de inúmeros atletas do município que vão representar a nossa cidade. E quantos campeões a gente já teve e estamos tendo e vamos ter futuramente. Pensando nisso, que criamos a indicação do Bolsa Atleta, para que possa dar mais sustentabilidade e dar mais ajuda a esse esportista, que a gente sabe a dificuldade e o trabalho que vem fazendo dentro do município. Então, essa indicação ao nosso prefeito, que sempre se manifestou e sempre teve essa preocupação, a gente quer trabalhar em conjunto para que isso possa ser realizado, que vá a casos tanto importantes, vamos saltar vários aqui, como a Sara, quantas pessoas que são campeões aí. Então, a gente quer essa indicação que siga aí dentro do nosso esporte uruguainense.
Muito bem. Indicação número 70, vereador Marugás. Parada de ônibus conforme local apontado. Vereadora Manuela Couto, criação da Casa da Mulher Brasileira.
Para comentar a sua indicação, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público presente. Essa indicação é que a gente já tem todo um encaminhamento para a Casa de Acolhimento das Mulheres. Só que a Casa da Mulher Brasileira é uma coisa muito mais atual e muito mais completa, que é a novidade, que veio pós Casa de Acolhimento das Mulheres, que trata especificamente do acolhimento ali para a mulher vítima da violência. Eu quero justificar essa indicação. tá? Que elas têm essa diferença. E, diante disso, a política de atendimento às mulheres vítimas de violência tem uma estrutura maior na Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço voltado para o atendimento multidisciplinar, oferecendo serviço de acolhimento, apoio jurídico, psicológico e social, com enfoque no enfrentamento da violência contra a mulher. E a troca se faz necessária devido a alguns fatores que justificam o direcionamento para esse ambiente especializado. Conta com profissionais capacitados para lidar com casos de violência doméstica e situações de vulnerabilidade, oferecendo uma rede de apoio mais ampla, um atendimento integrado e contínuo, pois oferece serviços de saúde, assistência social, apoio jurídico em um único local, o que facilita o acompanhamento e o enfrentamento que as mulheres vítimas de violência doméstica enfrentam. E tudo isso de forma contínua e integrada. Portanto, com base nas necessidades mencionadas e nas condições específicas de atendimento oferecidas pela Casa da Mulher Brasileira, solicitamos que seja considerada a ampliação do acolhimento para esse espaço, garantindo assim a segurança, o apoio adequado e a proteção integral das vítimas de violência doméstica. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Manuela. Na sequência das indicações, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, vereadora Lilian Cucci, indicação 72, projeto de lei para instituir a política pública municipal para o tratamento e prevenção da doença de Alzheimer.
Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Senhores vereadores, presidente, indicamos ao Executivo a elaboração do projeto de lei para instituir a política pública municipal para tratamento e prevenção de Alzheimer. Nós estamos retomando uma iniciativa do então vereador Irani, né, que ele já tinha colocado. O último censo de 2022 já constatou que em 2030 o número de idosos será superior ao de crianças e adolescentes em até 15 anos. Portanto, é de suma importância que o nosso executivo municipal, né, comece a se estruturar em relação aos idosos e também a prevenção dessa doença que atinge uma grande parcela da nossa população. Obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Importante indicação, e nós temos que ter o cuidado e o respeito com essas pessoas, principalmente na conversa, e eu indicaria também, através do Poder Legislativo, os colegas vereadores e a senhora que é autora, procurar também a Secretaria de Ação Social e nós juntos resgatarmos atividades que tinham com as pessoas de terceira idade do nosso município, já levantado nesta casa pelo vereador Gide Carvalho, e políticas públicas é essa, que a gestão tenha uma visão e um olhar atento a essas pessoas que precisam ter uma atividade que recupere a saúde mental, principalmente. Obrigado. Na sequência, leituras e indicações, vereador Egídio Carvalho.
Indicações 73 a 76, vereador Marugás, ampliação do trajeto da linha de ônibus conforme assinalado. Tampa na Boca de Lobo, no bairro Ipiranga. Patrulhamento e colocação de bueiros na rua Diamantina Martins. Projeto de lei que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer do município de Uruguaiana.
Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Wagner Manuguás.
Mais uma vez, cumprimentando, quero primeiramente ler a justificativa dessa indicação desse projeto de lei, depois fazer o comentário sobre a necessidade. A justificativa vem presente em indicação, considerando que a matéria que trata o projeto é exclusiva do Poder Executivo, ainda considerando o presente projeto de uma relevância, pois é destinado a assegurar e promover as condições de igualdade ao acesso ao tratamento adequado e ao exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer. Por meio desse projeto de lei, se pretende criar um marco regulatório que se alicercie para a atuação do município, o enfrentamento da doença. Para isso, o projeto estabelece princípios, objetivos e direitos e deveres para a prevenção, o combate e o tratamento das pessoas com câncer, aumentando a taxa de cura. Bom, hoje quero falar com você que enfrenta essa doença. O diagnóstico do câncer é complicado. E ele é uma batalha exaustiva, que muitas vezes a família perde a estrutura, não tem como combater. E foi pensando em você que eu fiz essa indicação desse projeto, porque ele estabelece uma política de prevenção a pacientes com câncer. Um projeto, acima de tudo, traz respeito e obrigatoriedade aos prazos mínimos nos exames. Prioridade nos atendimentos médicos, como administrativos. Humanizado nos atendimentos de acesso a medicações essenciais. E, acima de tudo, traz dignidade, pelo menos no tratamento das pessoas que têm câncer. Uruguaiana vem sofrendo grandes perdas de pessoas com câncer pela falta de atendimento, pela falta de medicamento. E a gente é testemunha. Deus nos abençoe que a nossa família não venha a ter. Mas a gente sabe o quão sofrido é ver familiares perdendo a sua vida para essa doença. Eu, mês passado, eu acompanhei e o meu gabinete estava ajudando um menino de 16 anos que perdeu a vida. É uma luta diária, muitas vezes injusta. Então, dentro dessa linha que a gente tem acompanhado diversas situações, que eu faço essa indicação dessa lei, dando prioridade para essas pessoas, pelo menos nesta hora, ter um atendimento diferenciado, que é merecidamente. E assim nós conseguir construir, pelo menos, um alento para as famílias. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Mano Gás. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das moções.
Muito bem, senhor presidente. Moção número 40, vereador Paulo Kleino Bing, a família do senhor Vitor Andreoli. Congratulações e louvor. Número 41, vereador Manuela Couto, aos uruguaianenses eleitos, eleitas para a Corte do Carnaval do Estado do Rio Grande do Sul.
Para comentar a sua moção, vereadora Manuela.
Passando só para desejar assim, um sucesso nesse ano 2025 para a Corte, para todos os uruguaianenses e uruguaianenses que estão compondo a Corte do Carnaval do Rio Grande do Sul. São eles Lucas dos Santos Oliveira, dos Roxinóis, rei Momo adulto, Eva Gabriela Soares, rainha juvenil do Império Serrano, Juvelino Júnior, rei Momo juvenil dos Roxinóis, Antônia Jimenez, primeira princesa infantil dos Roxinóis, Arthur, rei da diversidade dos Roxinóis, Valentina Rodrigues, embaixatriz infantil da Cova da Onça, Fábio Madeira, padrinho dos Roxinóis, Alaides Pimpão, rainha melhor idade, Leonardo Neuhaus, imperador dos Roxinóis, Valentina Portes Paz, rainha mirim dos Roxinóis, e a rainha do carnaval, Luísa Mendes, também rainha do carnaval do Rio Grande do Sul. Parabéns a todo esse povo do carnaval e também ao vereador Bispo Badovan pela maravilhosa nora Luísa Mendes, rainha do nosso carnaval. Obrigada.
Vereador Egídio Carvalho, a sequência das moções.
Muito bem, senhor presidente. Moção 42, vereador Egídio Carvalho. Moção ao senhor Nelson Vaz Garcia e diretoria do Grupo de Apoio à Polícia. Moção número 43, vereador Mano Gás, pelos 18 anos da 21ª Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo da Conquista.
Comentar a moção, presidente.
Comentar a sua moção, vereador Wagner Mano Gás.
Quero aqui, neste momento, ocupar esse espaço para parabenizar a 21ª Igreja do Evangelho Quadrangular, do pastor Luciano, da pastora Ana Paula Ferraz, pelo belo trabalho que tem realizado ali no bairro Ipicaú. Estive junto a eles comemorando o seu 18º aniversário e ali pude visualizar o quão importante como pastores eles são para aquela localidade. Pelo trabalho social que eles desenvolvem, pelo projeto de auxílio, pelo projeto de conquista às almas, de levar o verdadeiro evangelho de Cristo para aquela comunidade, isso é muito importante. Eu digo que a missão de um pastor hoje na cidade de Goiânia, aqui está o Bispo Padovan, para mim é uma das maiores lutas que tem, travar. Porque o pastor muitas vezes, o pastor ele está quebrado, está arrebentado por dentro e está ali auxiliando, abraçando, levando uma mensagem para aquelas pessoas se fortalecer. Mas muitas vezes eles estão arrebentados por dentro. Então, eu, como cristão, visualizo a grande importância de um pastor, de uma liderança para essas pessoas. Então, essa é a minha moção a esses dois pastores ali, da 21ª do Evangelho Quadrangular, pelos 18 anos de trabalho com pessoas com almas ali no bairro Ípica 1. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Wagner Manugás. Vereador Egídio Carvalho, a sequência das leituras das moções.
Moção 44 do vereador Padovan pela passagem do 12º aniversário do reverendo Ricardo Arce à frente da IEQ Charqueada.
Senhores vereadores, em nome da mesa diretora com o presidente do Poder Legislativo, eu solicito aos colegas vereadores, quero propor em conjunto a moção de pesar à família da nossa servidora da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, Luana Radatz, pela perda do seu cunhado, Ademir Marcos de Freitas. E a gente conhece a servidora e sabe a proximidade e o carinho de toda a sua família. Então a gente propõe em nome de todo o Poder Legislativo de Uruguaiana, em conjunto com os colegas vereadores, uma moção de pesar e que Deus conforte o coração da família da Luana, que saiu desta casa ontem muito triste, e a gente sabe do afeto que tem por todos os seus familiares. Então, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a gente peça a nossa solidariedade e propõe em conjunto com todos os vereadores uma moção de pesar. Coloque em votação as moções, os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 4, vereador Egídio Carvalho, ausência na data de 19/2/2025.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails número 8 a 10, Assembleia Legislativa responde requerimento número 45, vereador Isela Luzardo e José Clemente. Casa Civil informa transferência de demanda. Comando-Geral da Brigada Militar responde requerimento número 45, vereador Estela Luzardo e José Clemente. Lidas as matérias do expediente, senhor presidente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios números 39 a 44, respostas às indicações do 23, vereadora Márcia Fumagalli. Requerimentos números 4, 18 e 20, vereador Anderson Cuco. Ao ofício 74 do Poder Legislativo, requerimento número 92, vereador Luiz Fernando Bright.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 85 a 88, 2025, correspondências expedidas ao Executivo.
Convidamos a todos os colegas para a sessão solene alusiva à 29ª Semana da Paz, que acontece hoje no plenário da Câmara dos Vereadores, a partir das 19 horas. Também eu solicito, em nome da mesa diretora, a todos os colegas vereadores, se possível amanhã de manhã nesta casa, às 10 horas da manhã na sala da presidência, uma conversa de todos os vereadores, um assunto urgente a tratarmos a respeito da empresa BRK, junto ao Executivo Municipal, o qual partiu desta casa, solicitação de informações do Executivo quanto às ações nos últimos dias que acontecem em nossa Uruguaiana, e está na hora do Poder Legislativo dar a resposta. Primeiramente, cobrando do Executivo e, posteriormente, fazendo as nossas ações, que é a função de cada vereador. Passamos ao período das comunicações. Solicito a vereadora Manuela. Ah, desculpa, vereador Luiz Fernando, que fez sua inscrição.
Senhores e senhoras, eu venho hoje aqui trazer uma fala que não deixa de ser uma nota de repúdio, visto o fato que foi amplamente divulgado nas redes sociais a respeito não só de um crime, de um absurdo, de uma brutalidade acontecida na cidade de Tramandaí, com uma menina de 9 anos. Eu busco palavras para expressar tamanha indignação, revolta, repúdio de um fato que a gente fica pensando, né? É realmente um ser humano? O camarada vai lá, rapta uma criança, joga dentro de um buraco, faz e refaz o que quer, a população se revolta e toma uma atitude extrema, que é, a gente fica muitas vezes pensando se a pena de morte deve existir, não deve existir. Mas quando vem casos como esse à tona, eu sou cristão, eu sou temente ao amor de Deus. Mas quando vem uma situação dessa, a gente pensa em que mundo a gente está caminhando, para onde a gente está indo. Então, senhoras e senhores, população uruguaienense e demais que nos assistem mundo afora, vigiem seus filhos, sejam chatos, cuidem, não deixem de ter amor pelo próximo, mas vigiem. Eu, particularmente, passei por uma situação e só quando a gente passa, a gente realmente vê o que tu faria se tu tivesse no lugar daquela família. Não vamos desistir, pessoal. O amor é lindo, o ser humano é lindo. Mas temos que ter mais atitude quando a gente começa a ver certas situações. Não acha que tu vai ser um enxerido porque tu vai estar te metendo na vida do vizinho, mas alerta, porque muitas vezes os pais trabalham, os pais não têm como, não é porque não querem ficar com seus filhos, é porque não têm como ficar. Então, é uma união de esforços para que casos como esses não aconteçam mais. Todo mundo ficou estarrecido, mas talvez esteja acontecendo ali, na outra quadra, na tua rua. Percebam, fiquem vigilantes. E eu quero propor, vou fazer depois uma indicação, e quero o apoio de todos os colegas, para que nós tenhamos no município de Uruguaiana uma semana de combate à violência sexual, não só da criança, mas como um todo, da mulher, do homem, da criança. Hoje não é mais uma exceção. Talvez tenham mais casos de meninos abusados do que propriamente de meninas. Então eu quero o apoio desta casa para que a gente faça, né, uma semana intensificada, englobando escolas, secretarias, né, trazendo que não seja um tabu, porque com a divulgação de sinais, profissionais capacitados, explicando para os pais os sinais que seus filhos dão, a gente pode melhorar e muito. Esses monstros, infelizmente, eles vão sempre vão estar transitando entre nós. Porque isso pode ser qualquer raça, menos a raça humana. Eu me solidarizo à família, está longe, talvez não nos escute, mas com toda a fé, com todo o meu coração, com todo o amor que eu tenho pela minha família, tenho força. E que sirva de exemplo, pessoal. Quando vocês acham que vocês estão sendo chatos, sejam mais chatos. Cuidem seus filhos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Eu passo as condições dos trabalhos ao nosso vice-presidente, vereador Padovan, e solicito para fazer uso da palavra.
Assumo a condução dos trabalhos para fazer uso da palavra na tribuna, o vereador José Alves.
Presidente, mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário, ao nosso setor da imprensa e a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Posso dar a palavra, Cuco? Posso dar a palavra? Tá bom, cara. Senhor presidente, a gente dá um retorno à nossa comunidade e um trabalho, como eu sempre falo, não é o vereador, é o Poder Legislativo de Uruguaiana que repercute as nossas ações. E a gente sempre fala, quando aprovado pelo plenário e pelos votos dos colegas vereadores, não é somente um projeto de um vereador, é da casa legislativa do município. E o importante é trazer quando há resultados no nosso trabalho. Nós iniciamos há 2 anos atrás um trabalho junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, e é uma demanda dos nossos mutuários da Coab, que há anos, décadas esperam receber o referido documento de sua propriedade dessas residências. E a gente solicitou, estivemos em conversa há 2 anos atrás, trabalhamos o ano passado na Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária do Estado, que fosse nomeado simplesmente um preposto, que é uma pessoa responsável que tivesse junto ao nosso cartório de registro de imóveis a condição e a habilitação para registrar todos esses documentos e a entrega oficial da matrícula de cada imóvel. E a gente se deparou ontem com a notícia maravilhosa, o governo do estado, através do nosso secretário, deputado federal, mas também hoje secretário da pasta de habitação do estado, o deputado Carlos Gomes, o qual ontem foi assinado através de decreto a portaria que nomeou o representante que vai ter condições, e nós estamos falando em que serão atingidas em torno de 200 mil pessoas. Em Uruguaiana, hoje a gente está falando para mais de 400 famílias que serão contempladas, e tenho certeza que o sonho de décadas se torna realidade ontem. Então, hoje, o vereador Juca vem aqui numa pressão de conta que nós temos participação nisso, sim. A Casa Legislativa foi indicação do vereador Juca, estive presente lá, conversando com o secretário, estivemos no governo do Estado há 2 anos atrás, e trabalhando e acompanhando isso. E se deu resultado ontem, quando o governo do Estado assinou o decreto na posse, e o nosso deputado e secretário Carlos Gomes está habilitado, e eu tenho certeza que muito em breve o sonho dessas pessoas começa a se tornar realidade. É um resultado que eu trago para dividir com a nossa comunidade uruguaiana e com os colegas vereadores. Trabalho realizado, trabalho desenvolvido, e o resultado está aí. Quem ganha é as famílias de Uruguaiana. Obrigado, senhor presidente.
Devolvo a condução dos trabalhos ao nobre colega vereador, nosso presidente, vereador José Alves.
Assuma as condições dos trabalhos. Agora sim, vereador Cuco. Com a palavra, o senhor.
Só refeita referente à indicação do vereador Bright, referente ali à parte do abertura dos USFs, fechamento. A gente entrou em contato rapidamente com o prefeito, a gente procurou nas redes sociais da prefeitura e não está, acho que o senhor tinha até escutado nas redes sociais ou na rádio, e por determinação do prefeito, as USFs, todos trabalham segunda-feira normalmente, e só a partir de terça-feira, como é terça-feira de cinza, estaria a partir das 12 horas. Então, como ele é nacional, então trabalham tudo normalmente, tá bem?
Importante esse resultado, esse trabalho da Casa Legislativa de Uruguaiana e esse debate saudável, importante, que traga um retorno à nossa sociedade, que espera isso do Poder Legislativo. Prontamente atendido pelo Executivo Municipal, a gente agradece a todos os vereadores, vereador Luiz Fernando, vereador Lílio, Manuela, que no exercício do mandato de cada um de vocês tem buscado somente contemplar a nossa comunidade, que é o que espera uma atuação séria desta Casa Legislativa. Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 8ª reunião ordinária desse ano de 2025. E que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Bom dia a todos.